Quando surge quinta-feira, 20 horas e 2 minutos, 2 de julho de 2020, a busanfa do Bruno Massa na tela. Parabéns aos bombeiros.
Muito boa noite aí. Parabéns a todos os bombeiros do Brasil. Dia 2 de julho, dia dos bombeiros. E hoje, por isso que o Cláudio Ritt não vem, viu, André Neri?
Então, eu fiquei sabendo, mas explica melhor para a nossa audiência o porquê que o Cláudio Ritt não pôde vir.
Porque o Cláudio Ritt está, digamos assim, besuntando as mangueiras, né, para amanhã o pessoal usar bastante.
Entendi. Então, quer dizer que o Cláudio Ritt foi lubrificar as mangueiras dos bombeiros.
Lubrificar as mangueiras, exatamente.
Que beleza. O Cláudio Ritt sempre um velho prestativo.
Sempre. Imprestável prestativo.
Que beleza. Boa noite, galera. Já vou pedindo para deixar o seu like. Thaís Helena, Regis Rodrigues, Nicole Júlia, Everton Figueiredo, Cacau. Oi, Cacau! Você perdeu a pizza ontem, Cacau?
Boa.
Ramon Nascimento... Todos aqui já vão deixando seu like, se puder dar aquela compartilhada marota, a gente agradece. E hoje eu coloquei no título da live, Dudu, Roger Guedes, Clube Social, Hulk, que mais tem? Sei lá, que eu pus aqui também. Tem alguns assuntos aí pra gente falar, né, Bruno Massa?
É isso aí, boa noite André, boa noite galera que tá acompanhando a gente aí no chat. Vocês vão ver que eu tô olhando um pouco para baixo aqui de vez em quando, é que meu computador tá aqui embaixo, eu vou compartilhando aqui, lendo as notícias para a gente trocar uma ideia. Hoje tem muita coisa para a gente falar, já de cara agradecer ontem a galera do Amit, o Aldão, o Jé também, a gente participou da live do canal Amit ontem, muita resenha, muita coisa, e hoje o Amit soltou uma bomba aí que o Palmeiras... já tem a empresa contratada para fazer o seu streaming, André.
Eu já estava sabendo, mas isso sempre o G. Guarino dando seu furo, né? Ele
sim.
Ele é um cara que, assim, muito informado.
Ele tem se preparado para isso.
Ele se preparou bem e G. Guarino continua dando seus furos. Bom, fazer o quê? O Aldo Amadei tá aqui, ela tá agradecendo, e o Aldo Amadei pode confirmar que o Jaguarino é um cara que dá o furo, assim, vira e mexe tá dando furo,
uma
cara.
Uma vez por semana, né, no canal dele aí do Amit.
Pois é, e eu que disse que eu me sinto orgulhoso com o canal Amit, porque eu ajudei a empurrar no canal Amit. E o Aldo confirmou ontem.
Canalha, André Neto.
Eu dei empurrãozinho em Aldo Amadei. Que beleza. Bom, vamos lá, cara.
Bora lá.
Vamos começar aí falando... A gente vai dar uma passada. Eu vou dar abrir também aqui algumas notícias para dar uma refrescada aqui na galera. Mas, Dudu, parece que tá meio que virando o jogo. Já tem jornalista cravando que não sai. Tem jornalista falando que já saiu. E aí ninguém sabe de bigorna nenhuma. E hoje tá rolando Vasco... E a Madureira, é isso?
Pois é.
Bola rolando.
O Globo rescindiu o contrato lá com o Campeonato Carioca, não vai passar mais o Carioca, mas vai pagar os clubes do Rio. O Flamengo ganhou aí o braço de ferro contra a Globo, mas com a Globo pagando, agora os times podem não jogar. Simplesmente assim, que o dinheiro vai estar na conta, que se dane. Mas nessa aí a gente tem que admitir que o Flamengo... foi firme, duro na queda e conseguiu ganhar o braço de ferro com a Globo. Sobre o Dudu é o seguinte, André Neri.
Manda.
O Dudu que tem a proposta, o Palmeiras já tem a proposta do time do Catar para levar. Há um impasse ainda em relação à comissão dos agentes do Dudu e o salário do Dudu. Negociar com o pessoal do Catar nunca foi fácil. A gente tem vários jogadores que já passaram perrengue com contratos que não são pagos e tudo mais, e parece que a coisa deu uma esfriada, e uma esfriada legal. Não há garantias de que o Dudu vá sair, a gente já quase que cravou a saída do Dudu, né?
Aí descravou,
né? Mas uma reviravolta, tanto no caso dele extraconjugal, aí os problemas que ele tem tido com a ex-mulher, né? Mulher ainda, porque ainda não se separou no papel. Mas o Dudu quer sair do Palmeiras e o Palmeiras não vai forçar a barra para o Dudu ficar. Como o Cláudio Ritt disse ontem na nossa live do Amit aí junto com todo mundo, é só o jogador realmente que tem a decisão agora de querer sair ou não. O Palmeiras já consultou o time do Catar, está tudo alinhado, mas ainda, repito, tem um entrave em relação à comissão dos agentes do Dudu e uma parte da premiação, não é nem do salário, mas das premiações que o Dudu teria direito caso ele se dê bem lá no Catar, né? O que acontece é o seguinte, o Palmeiras não tem muito o que fazer nessa situação, porque a proposta chega através dos empresários do jogador, o que muda completamente o contexto. Ou seja, o Dudu quer sair do Palmeiras. Se a proposta for boa, como é, né, no caso, e eles chegarem a um entendimento lá com o clube do Catar, o Palmeiras está de mãos atadas nesse caso, porque é desejo do jogador sair por todos os problemas que ele vem tendo e tudo mais. O que, que acontece, André? O Dudu, ele já recebeu muitas propostas para deixar o Palmeiras. As duas mais tentadoras foram da China e houve uma promessa do Gagliotti e do Alexandre Matos na época para que o Dudu ficasse e caso o Palmeiras recebesse uma proposta de pelo menos o dobro do valor que o clube pagou para estender o contrato do Dudu, que na época foi 5 milhões de euros, o Palmeiras liberaria o jogador caso ele tivesse interesse. Essa proposta de 13 milhões de euros do clube do Catar, o Palmeiras tenta negociar para 15, né? É a conversa que tá rolando, mas a proposta é a seguinte, são 13 milhões de euros e mais 2 milhões de euros em premiação caso o Dudu alcance algumas metas.
Aquela famosa meta, né?
Isso. Então, esses 15 milhões, teoricamente, eles estão na proposta. Então, o Palmeiras, se vendeu o Dudu, está cumprindo uma promessa que fez ao jogador, né? São 3 vezes mais aí, quase o valor do que o Palmeiras pagou. E na parte técnica, a gente discutiu um pouco ontem, assim, ter um jogador insatisfeito, por maior que seja o Dudu dentro do clube, o Palmeiras é maior que ele, isso não tem dúvida nenhuma. Então a gente aguarda, a qualquer momento pode sair aí uma nota de que o Dudu aceitou. Teoricamente ele já deu ok para o clube do Catar, mas a formalização de como o pagamento vai ser feito e como a estrutura de transação vai ser feita ainda não, por isso que esse anúncio ainda não foi feito. O Dudu está treinando normalmente, estava em horário separado, mas agora está treinando normalmente com os demais jogadores, André.
Assim, ainda vai, essa novela vai, eu acho que vai se estender por mais um tempo aí. Como você disse aí no começo, é dureza negociar com os catarianos. Sim. A galera lá pega pesado, então vai ser difícil.
E já está dando sinal de que os caras não vão, talvez, cumprir esse acordo com ele, né, André? Falaram de uma comissão de X, agora é Y, um salário tanto, agora é outro tanto. Eu não sei, eu se fosse jogador já ficaria com o pé atrás.
Apesar que acho que a maior motivação, acho que, para ele sair nesse caso aí dessa negociação é mais o, sei lá, o emocional, o extra-campo do que qualquer outra coisa, né, Márcio? Eu acho que no motivo principal aí...
Só não saiu ainda porque os catarianos, né, que fala...
Não, eu que chutei, não deve ser assim. Os vai se catar.
Os vão se catar lá, não foram tão rápidos na formalização da proposta, porque o Dudu, de forma impulsiva, por todos os problemas que ele teve aí na última semana em relação à esposa, né, a briga, que a gente já está cansado de ver aí na internet, se tivesse chegado ali com papel para assinar, eu cheguei até a twittar, né? Só falta a troca da papelada, porque o Dudu já aceitou. Ele foi de forma impulsiva, aceitou, levou para o Palmeiras. Palmeiras tentou entender, mas se o jogador quer sair, não tem muito o que o clube fazer, não.
Não tem muito jeito. Apesar que, assim, já tem portal colocando que para negociar o Dudu vai ter que resolver lance de luvas e não sei o quê, atrasadas, né? Tem um... os portais gostam de colocar essas coisas aí.
Esse valor, o Palmeiras ainda vai ter que pagar uma parte para os empresários do Dudu. que são essas luvas aí, né? Porque um contrato de jogador de futebol desse tamanho não é tão simples de se fazer. E o que acontece é que o Palmeiras, com a renovação com o Dudu, ainda vai ter que repassar 15% desse valor para a Crefisa, né, pelo modelo de negócio que a Crefisa tem com o Palmeiras. Então, esses 15 milhões, esses 13 milhões, mais os dois futuros possíveis, não são limpos para o Palmeiras, né? Então, sim, é uma engenharia aí de negócio meio complicado de entender.
Mas beleza, mas o mais importante é se o jogador está afim de sair, eu acho que tem mais é que negociar, porque não tem jeito. Ontem a gente até falou, tecnicamente, falando, se o Dudu sair, o que vai acontecer? E a gente falou sobre possíveis ascensões aí de jogadores mais jovens, enfim, até atletas que foram da base e tal. E hoje saiu uma notícia que o Palmeiras reforça os treinos do time profissional com jogadores do sub-20.
Isso.
Então era uma coisa que até acho que na quinta passada a gente estava falando, que era super importante esse tipo de integração. Eu até tentei lembrar o nome, aí você falou que era o Cuca e tinha um outro, mais outros dois técnicos.
O Cuca é eu.
Não. Então, aí já está meio que acontecendo, né? Tem esses atletas do sub-20 que o Luxemburgo está aproveitando, além do goleiro, o Matheus Oliveira, que já estava no grupo, já meio que treinando, tem o zagueiro Henry, lembra que a gente falou na outra live sobre os atletas, sim, lá? O lateral esquerdo Ramiro, os meio-campistas Jean Carlos Quinones e Eric Pluas, e os atacantes Gabriel Silva, Vandenilson, foram incluídos nos trabalhos físicos. Então, eu acho muito legal você colocar essa molecada que já meio que começa a despontar nessas categorias inferiores, uma para você ver se realmente é o que está apresentando nas categorias, né, de sub-20, sub-17, 18, enfim, para você ver se é isso mesmo, e outra para o moleque ver como é que é como é que funciona a coisa de gente grande, né? Eu acho importante.
Porque o futebol de base é muito diferente, assim. A gente tem muita ansiedade, né, quando a molecada sobe, mas o futebol profissional é outro esporte, cara. Eles não estão... A questão física, a questão técnica, não é chegar e tomar o lugar, né? Desses todos aí que vão treinar, o Gabriel Silva talvez seja o que mais chame a atenção e talvez um que ganhe chance aí, porque o Palmeiras precisa de um atacante. E graças a Deus o Luxemburgo já dispensou o Deverson. O Palmeiras está fazendo de tudo.
Amém, irmão! Vamos glorificar!
Pra não dar chance nenhuma para o Deverson voltar. Então, o Gabriel Silva, que é centroavante 9-9, fez gol em todas as finais que disputou nas categorias de base do ano passado. É um moleque que tem muito potencial e que é para a gente ficar de olho nele.
Então, que bom isso, esse tipo de integração aí. Eu faria mais. Eu, se eu sou, sei lá, diretor, presidente, alguém muito influente ali no clube, eu ia meio que colocar isso meio estatutário, sabe? Você fazer essa integração
com esses dois, três treinando, né, André?
Cara, e assim, porque daí você vai saber se realmente leva jeito, se pode ser aproveitado ou não. É bom pro moleque também, porque tem muitos moleques que tem talento, que podem virar alguma coisa, que às vezes são alçados às pressas, porque tem que cobrir a vaga de algum jogador que não está ali, acaba não correspondendo, lógico, acaba sentindo essa diferença que tem gritante de categoria de base para profissional, e acaba sendo queimado.
Exatamente.
Então, se você faz esse tipo de adaptação, de integração aí, é muito mais fácil de você conseguir que o moleque consiga, né, se destacar e virar um jogador mesmo que possa ser útil para o clube.
Exatamente, né? E é como se fosse um treinador só que dissesse isso, a gente até poderia achar que era teimosia. Mas é meio que comum, né? O treinador foi assim com o Roger Machado, foi assim até com o Eduardo Batista, o Mano Menezes, Felipão. E agora o Luxemburgo, todos eles falam quase que o mesmo discurso, né? Jogador da base tem que ter calma, porque você não pode achar que um jogo bom do moleque ele já é o Ademir da Guia e nem um jogo ruim ele é o Daverson, né? Então você tem que saber equilibrar, porque o futebol profissional, ainda mais num time como o Palmeiras, com a torcida tão crítica e tão participativa como é a torcida do Palmeiras, é uma questão emocional muito forte, né, André? E aí, a gente estava discutindo ontem sobre essa possível saída do Dudu. É óbvio que entre escolher ter o Dudu no time ou não, eu preferiria ter o Dudu. Acho o Dudu, né, acho que é unanimidade no time e na torcida do Palmeiras que ele é muito importante para o elenco. Mas, como eu disse ontem, se realmente o Dudu sair, abre uma possibilidade para o Palmeiras jogar diferente do que vem jogando aí nos últimos anos, né? Talvez abrir espaço para uma nova formação tática, dar espaço para esses moleques na base. Vai ser mais time, não vai depender tanto de um jogador como depende do Dudu. E o Dudu, é óbvio que a galera fica receosa dele sair, mas a gente lembra também que nos momentos decisivos ele sempre é muito cobrado, porque boa parte mesmo da torcida põe na conta do Dudu aí alguns momentos de decisão que o Palmeiras não foi tão bem. Essa história dele não bater pênalti em decisão, dele sumir do jogo, eu nunca concordei com isso, né? Acho que o Dudu é muito
também
apaixonado.
Também acho que não.
Mas é uma oportunidade para o Palmeiras se reinventar. Acho que começa, se realmente o Dudu sair, começa uma reformulação meio que obrigatória aí no clube, não tem jeito.
E assim, a gente tem um técnico que consegue fazer isso, né? Pelo menos conseguia, né, fazer esse tipo de reformulação. Então, tá certo, e aí ele pode pôr os moleques, os meninos, já vou levar ele para as casas de entretenimento adulto, para subir de base.
Agora ridícula, eu como e cago, parece um pato.
Que beleza. Então, assim, aí você falou aí, é engraçado como é unânime o discurso de todos os técnicos, que não, você não pode, tem que ir com calma, tal, não sei o quê. Mas aí a hora que você vê, todos esses técnicos que você citou anterior aí, medalhões, o que eles fazem com os moleques?
É na calma, não tem jeito.
Não. O que eu acho assim, por exemplo, todos esses técnicos, tem que ser com calma. Mas a maioria deles acaba alçando os jogadores novos na precisão. Né?
Na fogueira.
Puta, não tem lateral, pega um lá da base. Aí você acaba queimando o cara mesmo. Esse tipo de integração que tem que ser feita, porra.
Exatamente. E outra coisa que pode acontecer, a gente falou disso ontem também, e vale repetir aqui. Não, eu, sinceramente, eu acredito que o Palmeiras não, mesmo com o Dudu saindo, o Palmeiras não vai atrás de um grande reforço para repor o lugar do Dudu. Já há conversas dentro do clube, uma conversa bem encaminhada, caso o Dudu saia, que o Roger Guedes seja essa peça que chegue para fazer a função ali da parte do campo que o Dudu joga, mas tanto a comissão quanto a gente, torcida, sabe que é uma reposição que não tem o mesmo tamanho.
Sim.
Né? E eu não acho que a diretoria do Palmeiras vá trazer algum reforço pelo perfil do Gagliotti, até do Anderson Barros, e muito mais, André, porque as contas do Palmeiras já não são tão generosas assim, principalmente com a história da pandemia. Na segunda-feira teve nova reunião com os jogadores, a gente anunciou ontem também, né? Mais um mês de redução salarial para os jogadores. Então, enquanto o futebol não voltar ao normal, dificilmente o Palmeiras vai usar esse dinheiro aí que eventualmente entre para o Dudu, por conta do Dudu em contratação. Tem muita gente falando, traz o Pete Martinez, mas eu sinceramente não vejo esse movimento na diretoria do Palmeiras, pelos contatos que a gente tem. A única alternativa que a gente sabe que o Palmeiras vai tentar, caso o Dudu saia mesmo, é o Roger Guedes.
Então, cara, é meio ridículo. Ontem o Aldo falou até um pouco mais exaltado, ele que é um cara assim, um cara calmo, mas por trás ele é aquele cara estourado, né? Então, ele falou que impeachmentaria o presidente se contratar, e assim, se você for ver, é mais ou menos isso. Se você tá, o Palmeiras ainda tem essa condição um pouco mais privilegiada que os outros clubes aqui de São Paulo, que todos, que todos sofrem, você vê jogador do outro lado do mundo lá treinando separado porque não tá recebendo direito, e que acabou isso. O amor, né? Que aquele amor que tinha pra vir pro time.
Meu time de infância.
Isso, acabou.
Um dos meus 15 times de infância.
É, então. Aquele outro time lá também, lá do estádio municipal de Nove Dedos também, nossa, se esvaindo ali em dívidas. Então, como a gente tem essa condição privilegiada, um pouco mais privilegiada no quesito financeiro, não é hora de você escangalhar tudo, né? Então, você está equalizando.
É a chance do clube também se equalizar.
E
aqui vai uma nota importante de consideração para esses jogadores do Palmeiras, né? Que a gente critica tanto, e com razão, do futebol e tudo mais, mas nenhum foi contra, nenhum se fez biquinho porque vai baixar salário e tudo mais, porque entendem que o momento é difícil. E é melhor reduzir o salário deles do que mandar embora, né? O Palmeiras conseguiu aí não mandar a galera embora da base, futebol feminino, os funcionários do clube social
isso,
também.
Foi um dos pontos, né, que foi legal, que a gente exaltou nas lives anteriores, que até eu acho que o próprio Dudu, numa entrevista, falou que os líderes lá concordaram desde que não mandasse embora o ropeiro, o cara que corta grama, os caras que estão no clube
foi
15, 20 anos.
TV Palmeiras. O Dudu falou, né, o roupeiro ganha 2 mil, 3 mil reais, não vai fazer diferença, o nosso salário faz.
Pois é, isso foi uma atitude assim de louvável, o cara, você vê que a pessoa é preocupada com quem realmente necessita, porque você mandar embora um jogador que ganha um salário para cima de 500 mil, o cara vai ficar 2 anos na boa, né? Ele pode ficar desempregado, né? Agora, se mandar um cara que ganha 2 contos embora, o cara tá na roça, né?
É isso aí. Ah, o pessoal tá perguntando aqui, cadê o Rich? Você falou louvável, lembrei.
Então, vamos lembrar, também, porque...
O Cláudio Rich que é lavável.
Isso,
foi
então...
Foi dele que nasceu a música, Lavou Tá Nova, e o Cláudio Rich, usando isso, tá hoje lubrificando mangueiras em homenagem ao Dia do Bombeiro, pro pessoal usar amanhã, com ele, inclusive.
Ele vai fazer o... Como chama aquele... Test Drive, para ver se tá... Tá beleza.
O Cláudio Rich, que agora é o entregador oficial, né? Já faz tempo, mas tá entregando as gyozas da Midori, que são sensacionais.
Sensacionais.
Você pode comprar, só seguir lá no Instagram, gyozas da Midori. O Cláudio Rich, que tava preocupado com o negócio de emprego, porque o último emprego dele era um bico, André. E o cara não pagou ele pôs o bico no pau.
É mesmo?
Foi, olha... ele falou, mandou mensagem, tudo.
Caramba, mano. Mas enfim, hoje então, para audiência rotativa, quem não entrou não estava sabendo, o Cláudio Rich não está participando devido ao Dia do Bombeiro. Ele está lá ajudando esses heróis.
Como chama aquele negócio que o bombeiro desce lá, aquele cano?
Que ele escorrega?
Isso.
Então, mas no caso, quem está escorregando?
É o Cláudio Rich.
No cano do bombeiro, é o Cláudio
Rich. O apelido dele na escolinha do bombeiro é Parquinho, não é?
Pois é, então tá aí, mais uma vez parabéns a esses grandes heróis que o bombeiro, nossa cara, é uma classe de assim que, meu, você tem que tirar o chapéu, o cara só vai na zica, né? Você não chama o bombeiro pra ir fazer alguma coisa boa, né? Tudo...
Ganha uma merreca
e os caras arriscam a vida literalmente pra salvar vidas, então... É uma profissão assim que você tem que tirar o chapéu mesmo e teria que ser muito valorizada. Dentre outras aí, né? Que no nosso Brasilzão não é, mas enfim. Bom, galera, o WhatsApp tá funcionando. Quem quiser mandar áudio para fazer perguntas ou, enfim, cornetagem, qualquer coisa, é 11 96170 6862. Ele está aí em cima, na parte superior do vídeo. Aqui em cima. Ó, aqui, tá vendo? Aí em cima. Em cima do boné do Massa, que é o boné do Joguei na CEP.
Isso.
Aqueles fanfarrões. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem uma notícia que talvez seja legal quando eu chegar aqui no estúdio e ver o sede social, o clube social do Palmeiras aberto pelo menos com movimentação de pessoas, os próprios funcionários, que boa parte estavam afastados, não estavam em esquema de home office, porque quem trabalha dentro do clube social ali, que trabalha na manutenção de quadras, de piscina, num restaurante, não tem como fazer home office disso. Então, estava lá parado, vai voltar, deve ter bastante serviço dentro da sede social do Palmeiras para ser feito nesses dias que ficaram parados. Então, o Palmeiras aí está fechado desde o dia 14 de março. Né? Foi uma das primeiras coisas aí que fez, foi estar fechando a sede social. Acho que até antes do time parar mesmo do futebol, né? Quando foi o último jogo? 23 de março, não foi?
Foi, acho que hoje fazem 111 dias, se eu não me engano, do último jogo.
Então, e agora vai voltar a funcionar no dia 7 de julho. Então, agora aí na próxima semana, o clube vai funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, de terça a sexta-feira, como já era de costume. Na segunda-feira, sempre o clube era fechado para manutenção e, enfim, algum tipo. Mas provavelmente vai ter mais informações a respeito no site do Palmeiras sobre alguns protocolos de segurança, como fazer, como não fazer, enfim, a máscara é obrigatória, aquela coisa toda, o álcool, tirar a temperatura, enfim, coisas que já estão fazendo aqui na Porcolândia. A Luara, ela fica ali plantada na porta com seu, como chama, termômetro na mão, aí ela tira a pressão da pessoa, tira a pressão não, a temperatura da pessoa, tem um totem ali que você pisa assim, já gospe álcool gel na mão, você pode...
Não é igual aquele, né, André?
Não, aquele de São Paulo é diferente, eu já expliquei pra vocês que o totem de São Paulo de álcool gel não deu certo. Eles retiraram. Porque era um modelo mais moderninho, vamos dizer assim, e tinha uma bilola assim, né, que cuspiu álcool gel. Então não tava dando certo, eles tiveram que tirar. Bom, enfim. Se você chegar aqui na Porcolândia e falar assim pra Luara, Luara, você é chata. Não, quer dizer, Luara, eu quero uma máscara da Web Rádio Verdão. Tá, vai ganhar. Tem essa aqui e tem a branquinha também. A branquinha sem também. Dúvida. Então você vai lá, você chega aqui pra Luara ou pro João e fala assim, eu quero a máscara da Web Rádio Verdão, me deu. Você vai levar. Tem máscara até da Porcolândia também, que não tá aqui, porque a Luara é impressionante, cara. Eu falei assim, pega uma máscara pra mim mostrar pro povo. E ela não pegou. Eu não sei o que mais que eu faço, entendeu? Acho que eu vou ter que mandar embora, não tem jeito, cara. Não dá.
E ela como ficou vocês... bem melhor de máscara.
Quem? A Luara?
É.
É? É. Eu tenho medo de perguntar por quê. Essa blusa que eu estou vestindo aqui, que você pode adquirir na Porcolândia, foi um presente da Luara. Como ela é legal. Ó, me deu. E ela falou muito. Que a do Cláudio Ritt e a do Bruno Massa tá aqui esperando no cabide. Só vim aqui experimentar e pegar. Não é, Luara?
E a
galera. Ela tá falando aqui. Aí, André, ela tá falando assim. Claro! Sim! Ela balançando a cabeça.
Sim, tá fazendo joinha, né?
Tá? Olha lá, ó. Olha, cara. Ela abre aquele sorriso e fala assim. É claro, gente. Depois eu vou fazer sacanagem, ó. Aí, ó. Olha, ó. Dá lá, tá vendo? Ela fica ali, quietinha, porque ela... Mas ela falou assim, pode passar aqui e pegar. Mas enfim, as máscaras é verdade, pode passar aqui na Porcolândia, 1914. Caraibas 32, a 30 metros do Allianz Parque, da nossa casa aqui. Pode falar para a Luara ou para o João, falar, eu quero a máscara da Web Rádio Verdão ou a máscara da Porcolândia, você vai levar para casa na faixa. É lógico que você... Passa aqui também, compra uns baguedé, né? Ajuda nós. E compra ajuda uns artigos aqui, tem tudo quanto é tipo de coisa aqui. Nossa, tem tudo. Ontem o Cláudio Ritt levou uma calcinha do Palmeiras. Não sei pra quê, cara, mas foi. Ele levou. Será que tem alguma coisa a ver com o dia do bombeiro?
Pode ser, né, André?
Entendi. Pode ser. E velho,
eles
safa.
Merecem.
Que dia, nossa! Eu vou sonhar com essa porra, mano. Vamos lá, galera.
André, a galera tá em polvorosa aí. O Roger Guedes tem postado aí nas redes sociais, eu tô até acompanhando aqui. O Roger Guedes, ele é agenciado pela Talent Sports, né, do famoso empresário Pitombeiras. Ele adquiriu uma casa ali na região de Perdizes, mas até aí não quer dizer muita coisa, porque muito jogador de vários clubes tem casa ali.
Sim.
No Jardim das Perdizes.
Tem.
Né? Inclusive jogadores do Corinthians, do São Paulo, enfim.
Tem.
E o corretor de imóveis publicou uma foto com o Roger Guedes assinando o contrato da casa com a camisa do Palmeiras atrás. Não quer dizer muita coisa, porque é um quadro com a camisa, ele jogou no Palmeiras. Obviamente que tem lá uma recordação. Mas a gente está tentando apurar, né, se o Roger Guedes realmente vem ou não. A informação que eu tenho é que a vinda dele para o Palmeiras está exclusivamente ligada a uma possível saída do Dudu. Ou seja, se o Dudu continuar, é muito difícil que o Roger Guedes venha. Ele postou aqui que está conversando com o empresário dele e tal, definindo o futuro, mas nada ainda é definido para o Roger Guedes.
É isso aí, a galera em polvorosa, né? Chegou um áudio aqui, eu acho que eu vou soltá-lo. Fala aí.
Diga.
Boa noite, Nery.
Opa!
Rafael de Arapiraca.
É nóis.
Opa. Duas coisas aí. Primeiro que agradecer a notícia excelente que vocês acabaram de dar, eu não estava sabendo que o Deverson saiu do Palmeiras. A pandemia agora ficou a melhor notícia da pandemia. E a segunda é que...
Melhor que a vacina, né?
Esses movimentos, vocês são...
Brigadeiro.
Aí, eu tiro uma dúvida. Esses movimentos que tiveram aí contra o governo, dizendo que era cabeçado por torcida organizada. E tinha torcida do Palmeiras, do Corinthians, tudo. Essa torcida do Palmeiras aí, isso aí foi oficial? Foi realmente representante da torcida do Palmeiras? Eu não acredito que a Mancha Verde tenha feito isso ou qualquer outra organizada. Eu acho que é uma meia dúzia de babaca infiltrado, né? Não é isso.
Bom, Rafael de Arapiraca, onde Bruno Massa morou. Eu não morei lá, mas o Bruno Massa morou lá.
Ah, sim, Ele confirmou pra gente.
Cara, eu vou falar pra você, Rafael, que eu não vou te responder porque eu não sei.
Sei qual é essa história aí que ele comentou também, não.
André. Não sei, não posso falar, foi ou não foi, enfim. Eu só acho que teve muita distorção de ambos os lados nesses movimentos aí. E eu procuro focar aqui mais no assunto Palmeiras, Rafael. Mesmo porque esse lado, esse assunto polariza muito e a gente é Web Rádio Verdão e não é Web Rádio, sei lá, partido A, B, C, D, F, G. Tenho aqui minhas convicções, a massa deve ter as deles, o Cláudio Ritchie gosta muito de bombeiro, quer dizer, tem as deles e... Mas enfim, eu não tô sabendo mesmo, eu não vou te responder assim porque eu não tenho, eu não vou falar, posso falar besteira aqui, então eu prefiro não falar. Quanto à saída do Deverson, não é assim, saiu, explica isso, direitinho, né? Pra ele, vai, Massa.
Vamos lá, o Deverson tava no Getafe, o Getafe inclusive disse que não tinha dinheiro para bancar o Deverson continuar, e essa semana contratou um jogador do Barcelona, de 21 anos, pelo dobro do preço do Deverson, ou seja, ele não agradou lá também. O Deverson voltou para o Palmeiras, pelo contrato ele é jogador do Palmeiras, e o Palmeiras deu 30 dias de férias para ele, mas o jogador já sabe que o clube não o quer entre os jogadores do clube, e o Palmeiras tem feito de tudo aí, facilitado talvez uma saída do Deverson. Os empresários dele têm tentado a Europa, é uma vontade do Deverson voltar.
Eu que sou bobo, quero ficar na Europa.
Principalmente na Espanha. Então o Palmeiras deu mais 30 dias de férias pro Deverson resolver as questões dele aí, pessoais e tudo mais. E há o interesse de empréstimo pelo Internacional de Porto Alegre, porque o Inter tinha lá o Gustavo, que era atacante do Corinthians e foi para lá por empréstimo, e ele foi vendido para a Coreia. Então, para a reposição do Gustavo, Internacional, que é o empréstimo do Deverson. Mas o Palmeiras prefere negociar em definitivo o Deverson, e se pintar alguma proposta de venda, o clube não vai fazer nenhum esforço para que o Deverson fique. E a comissão técnica, a gente falou isso na semana passada, mais do que a parte técnica, o Luxemburgo não quer nenhum conflito com a torcida e sabe que o Deverson já está mais do que saturado para o torcedor do Palmeiras. Então, muito difícil com o Luxemburgo que o Deverson retorne realmente para o time do Palmeiras. Pelo menos uma boa notícia aí na pandemia. Mas ele ainda é jogador do Palmeiras.
Ah, vamos tentar esquecer essa parte. Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui. Bom, o coordenador físico, o Daniel Gonçalves, coordenador do Palmeiras, prevê problemas na volta do Brasileirão e alerta para desvantagem para outros clubes, né? É normal, né? Isso acontecer. Os problemas aí de lesão vai acontecer muito, e não vai acontecer só no Palmeiras, não. Vai acontecer em muita gente aí. E esses times que furaram bloqueio, furaram regras governamentais aí, para tentar treinar antes e sair na primeira, lógico que levam uma ligeira vantagem. Também não acho que leve tanta vantagem assim. Mas já é alguma vantagem. Você começou a treinar antes, você já tem já tá ali um passinho, dois na frente, né? Mas eu acho que o que mais me dá medo aí são possíveis lesões. Por exemplo, a gente tem jogador importante e tal, o cara vai, fica esse tempo todo parado, volta a treinar, tal, não sei o que, num jogo que vai ser meio que na sequência, assim, vão ter jogos, jogos tudo um em cima do outro, é fatal que isso possa acontecer, né?
É, exatamente. O que que acontece? A CBF está tentando fazer com que o campeonato volte no dia 9 de agosto. Os clubes voltaram a treinar aqui em São Paulo no dia 1º. Em alguns estados ainda não voltaram. Então, qual que é a função da CBF como confederação? Já que ela organiza, ela tem que dar direitos e possibilidades iguais para todos os times confederados na CBF. E os clubes têm reclamado disso. Ontem o preparador do Palmeiras falou disso, o Luxemburgo também comentou, e essa é uma das discussões que os times no Rio de Janeiro estavam tendo em relação ao Flamengo, porque o Flamengo meio que, entre aspas, deixar claro, né, porque eles também entraram com o liminar lá para poder fazer isso, furou esse bloqueio da pandemia e voltaram a treinar com bola antes do tempo. Dentre outras acusações contra o Flamengo, dos clubes do Rio de Janeiro, uma delas era que o clube já havia vinha se preparando tecnicamente há mais tempo que os demais. Aqui em São Paulo aconteceu uma coisa parecida com o Red Bull Bragantino. Foi feita, logo no comecinho da pandemia, foi feita uma reunião com todos os clubes envolvidos no Campeonato Paulista e ficou decidido que todos parariam e que quando retornassem seria ao mesmo tempo, para que todos tivessem condição técnica de retornar e tempo hábil para treinar e tudo mais, para que não houvesse desvantagem. O Red Bull Bragantino voltou a treinar antes do tempo e foi punido pela Federação Paulista, porque quebrou o acordo que fez com os clubes e teve que paralisar de novo. E essa é uma discussão muito complicada, complexa, porque alguns times entendem que 20 dias, né, o Campeonato Paulista é bem provável que volte no dia 25, a gente ainda não tem a confirmação, mas 20 dias é uma pré-temporada depois de um período muito longo de paralisação, né? Então os clubes têm algum receio em relação a isso. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Santos também já vem treinando há algum tempo fisicamente, e ontem, se eu não me engano, voltaram os treinos com bola. Então o que eles alegam é que é pouquíssimo tempo para colocar a casa em ordem, evitar lesões, né, dos jogadores. Eu acho muito arriscado, viu, André? Essa questão de voltar antes de 20, 30 dias aí, mas a CBF quer, né? Se a CBF mandar, vai fazer o quê?
Pois é. Outra aí também eu vejo, é complicado, massa, tudo, você disse a CBF quer, mas assim, o time tá meio que, os times, né? Os clubes aí estão meio entre a cruz e a espada. Volta com total segurança, e ver os boletos cada vez mais, a pilha de boletos subindo, e você tendo que reduzir salário, você tendo que atrasar compromisso, você tem que renegociar compromisso, ou tenta, né, voltar a ter um pouco de renda de alguma forma, porque assim, isso pode ser falado aqui até pelo pessoal da loja, que com a parada do futebol, para também a venda de artigos, né? Você tá...
Para tudo, né?
Então... Uma coisa reflete na outra. Então, o clube fica aí, volto com total segurança só, ou volto tentando me segurar, mas pensando no outro lado, em movimentar, e tentar fazer caixa, fazer receita. É meio difícil, né?
Sim, e aquilo também, mas é difícil a gente entender, André, porque como que o clube vai arrecadar também se o futebol voltar e a torcida não, e não tiver transmissão? Então, cara, muito difícil entender como é que vai ser esse futebol na volta, né? Alguns times que têm bastante torcida, ontem, por exemplo, o Flamengo bateu recordes, né, de transmissão aí no então. YouTube, mas como que vai ficar Madureira e Boa Vista? Os caras não têm condição, né? A CBF como entidade tem que pensar no futebol. O Flamengo pensa no clube, o Palmeiras pensa no clube, o São Paulo pensa no clube, mas a CBF deveria pensar no futebol como um todo. Ela tem que dar igualdade para todo mundo, não adianta.
Ah, sim.
Só quem tem mais arrecadação ser beneficiado. Aí não precisa nem ter campeonato. É quem tiver melhor fluxo de caixa até aqui é campeão. Isso não funciona.
Concordo.
Vai ser a disputa do ISO 2020.
Se for assim, eu tô rebaixado no campeonato. Se for fluxo de caixa,
faz
mano.
Tempo.
Tô zoado, hein, mano. Perigoso o negócio desse.
André, tem outra coisa pra gente falar aí, pra não passar batido.
O que tem outra coisa pra gente falar?
O Palmeiras foi multado pela FIFA pela negociação com o Thiago Martins e o clube japonês.
Ia falar agora.
Yokohama Marinos.
Sim.
É uma multa relativamente baixa.
140 mil reais,
alguma coisa assim, porque é em francos, né? Francos,
20 mil francos suíços.
Isso. O que que acontece? O Palmeiras, quando negociou com o empréstimo com o Thiago Martins para o Yokohama Marinos, tinha lá uma cláusula que, caso ele recebesse alguma proposta acima de 6 milhões de euros, o Marinos teria a obrigação ou de comprar o jogador, né, no valor, cobrir a oferta, e se não recebesse depois de um período X, teria que pagar em metade desse valor de 6 milhões, ou seja, 3 milhões de euros pelo jogador. Acontece que em menos de um ano, o clube gostou do Thiago, quis comprar e fez um acordo com o Palmeiras pagando um pouco menos do que isso. Se eu não me engano, foi 1,5 milhão, alguma coisa assim. E a FIFA entendeu que essa cláusula aí amarrou de uma forma em que o time japonês e o Palmeiras levaram vantagem no negócio, questão tributária e tudo mais, e o Palmeiras foi multado. O Palmeiras já entrou com recurso no CAS, que é o órgão
corte arbitral,
né? Isso. E isso ainda vai demorar um tempinho aí para ter uma resolução. O Palmeiras não precisa pagar agora, embora a multa seja baixa, né, falando em valores de futebol, mas o Palmeiras entende que...
Quer que eu passe no débito isso aí, ô Massa?
Entende que não teve nada de errado e recorreu já. O André Sica já deve estar trabalhando nisso aí para acertar as contas pro Palmeiras, André.
Eu ia falar, tava no pente aqui das notícias, pelo menos das notícias mais frescas para se falar, já falou... 20 horas 45 minutos, deixa eu ver o que a gente falou de Dudu, de Roger Guedes, do Clube Social, do Cláudio Ritt, o Dia do Bombeiro, ele que está lá, Cláudio Ritt Parquinho, né? Cláudio Parquinho Ritt, ou Cláudio iFood Ritt, ele é tipo aquele comercial de esponja lá, da esponja de aço lá, né?
O Cláudio Ritt é um multifunção, né?
Multifunção, ele lubrifica mangueiras... Ele entrega, se você apertar o botão, ele entrega. É um velho assim.
Ele é eletricista, mexe com força.
Nossa, são várias coisas assim. É impressionante a variedade de funções que esse velho tem.
Ele é muito inteligente, atrás dele a gente se sente um jegue.
Isso! A Luara dando risada. O
churrasco é ele que leva linguiça.
Sim! É um velho assim que... Bom, galera, acho que miou aí, né? Você tem mais alguma coisa a se falar? A gente já falou até da porcolândia1914.com.br, lá você encontra mais de 2.000 itens, não, quase 2.000 itens, né? De artigos oficiais, viu, Jubileu? Jubileu ali da... Aquele jubileu ali.
Licenciado, viu? Fica tranquilo que na Porcolândia você compra e não tem xabu, não.
E outra, você tem o cupom da Web Rádio Verdão, maluco.
10%. Mano, 10% de desconto, velho.
Qualquer produto, você entra lá no site, faz uma compra lá, não, vai ter o campo do cupom, você põe o Web Rádio Verdão, pronto, já ganhou um troquinho ali pra você comprar outro produto. Você já economiza, leva dois. Aí. Tem mais alguma coisa?
Tem. O Gé tá aqui perguntando pra gente pra falar sobre o seu corte de cabelo, que é uma mistura de Wesley Safadão com Malu Mader, Cléo Pires e Perdigão. Cléo Pires é
rapaz, nova, hein, André, né? Rapaz, se eu fosse a Cléo... Mano! Se eu... Bom, deixa eu ficar quieto que vai ser uma merda. Mas eu me pegava se eu fosse a Cléo Pires.
É que eu não tô no estúdio hoje. Mas a gente tem vídeos.
Eu me auto-pegaria.
Fantasiado de libélula dançando.
Ah, temos vídeo de gente gritando, toca Raul, muito louco, temos.
Pô, melhor do que dançar vestido de libélula.
É que você não viu quem tava te rodeando naquele dia. E tem o nomes.
Como diria no interior.
Tem aqui, inclusive a Luara que assoprou o nome da pessoa que estava te rodeando aquele dia.
Arrudeando. Mas, como diria aqui onde eu moro, não arruma nada, porque o negócio aqui é outro, rapaz.
O Gê Guarino que a gente estava falando, que é um cara, todo mundo lá deve seguir o Amit, principalmente porque o Gê Guarino dá o furo dele todo dia, mano. Todo dia ele solta o furo.
E hoje
é impressionante.
Uma notícia interessante, né, do streaming, a empresa de streaming que fechou com o Palmeiras. Segundo o Gé, aí já tá tudo certo e o Palmeiras prepara novidades aí em relação ao streaming. Em breve é bem provável que a gente tenha transmissões de jogos na TV Palmeiras, ou enfim, a gente ainda não sabe muitos detalhes, mas se Deus quiser, novidades boas.
É isso aí, e a Gé Guarino, Web Rádio Verdão é melhor, olha lá, ele bate palma aqui. Tudo bem, mas é assim...
Fora de casa, melhor ainda.
Ah, boa, vamos lá. Hoje, quinta-feira, 20 horas e 49 minutos, reta final aí. Dia 2 de julho. De novo, parabéns aos bombeiros e a Cláudio Hitt, que todo solícito não pôde vir à live, porque está lubrificando as mangueiras dos bombeiros, desses heróis nacionais.
Exatamente.
Parabéns, Cláudio Hitt.
Eu vou dar uma atenção especial à ponteira da mangueira.
Sim.
Porque é lá que o bicho pega.
É lá que o bicho pega. Cláudio Hitt vai ver a live e vai ficar feliz com a gente de a gente ter lembrado.
Com certeza.
Essas coisas dele. Ah, vocês também vão comer pizza hoje, Cacau? Não, hoje não.
Não. André.
Pra
tá
falar.
Rolando um papo, antes que eu me esqueça, tá rolando um papo de que o Palmeiras recebeu uma proposta pelo Rafael
Veiga. Ai, puta, eu tinha esquecido.
Isso, de cerca de 18 milhões de reais. Não é de euros, tá? São 18 milhões de reais. E...
Um clube de Dubai, né? Clube de Dubai.
Isso, de Dubai. E o Rafael já respondeu que tá satisfeito no Palmeiras, que não quer... Mas a gente tem informação que o Palmeiras vai tentar convencer o jogador de fechar negócio, muito porque a gente falou aí, né, sobre a questão financeira do clube, que ainda é estável, mas a gente não sabe até quando, por conta da pandemia. Mas é isso, 18 milhões e meio de reais. Essa é a proposta que chegou pelo Veiga. Na verdade, não chegou a proposta oficial, mas uma conversa, né, como a gente diz aí, a sondagem, essa seria a proposta do clube de Dubai. Só que o Rafael Veiga é novo, eu entendo o jogador, né, tá bem no Palmeiras em termos de contrato e tudo mais. Visando o lado do jogador, eu não sairia. Visando o clube está tentando aí manter as finanças em dia e não vai fazer nenhum esforço para segurar, até porque não veio nenhuma proposta melhor, né? Quem sabe aí, se ele for melhor aproveitado com o Luxemburgo, se lá na frente, se a gente tiver os campeonatos que a gente espera que ainda tem em 2020, quem sabe o Veiga aí não se destaque e a gente tenha uma boa venda lá na frente.
Ah, que saudade desse som, mano! É sensacional. Edson Asakawa, salve todos os palmeirenses, ele dá aquela monetizada direto do Japão, da que terra beleza, de Mitori Saito e dos Gyoza.
É isso aí. Ah, outra coisa também, antes de acabar, hein, eu vou lembrando aqui, que a idade tá chegando, tô ficando igual o Cláudio Ritt, André Neto.
Ah, não, demora.
Tá ficando difícil.
Não, mas demora.
É, semana que vem está prevista uma reunião na da Federação Paulista de Futebol, mais uma vez com os dirigentes dos clubes, para que o campeonato retorne aí no dia 25 de julho. É, e se retornar em 25 de julho, é bem provável que Palmeiras e Corinthians seja no dia 26 de julho, dia do meu aniversário, dia que o Felipão foi anunciado pela última vez como treinador do Palmeiras há 2 anos, e dia que você pode mandar o seu presente para a Rua Caraibas 32, aí dentro da loja Porcolândia. Ou pode usar o seu desconto da Web Rádio Verdão e comprar um presente da Porcolândia pra mim. Olha que beleza, André.
Então, veja a Luara digitando já no site da Porcolândia, já fazendo a reserva do seu presente.
Ah, sim. Obrigado, Luara.
Ela fala que sim, que tudo bem, pode esperar. Então, você soma... Ah lá, ela fez até coraçãozinho pra você lá na live, ela fez assim, ó. É, aí você soma... este presente do seu aniversário com o lindo agasalho que eu estou vestindo aqui, que ela falou que já separou o seu e o do Cláudio. Vai ganhar 2.
Karina acabou de entrar aqui, André, para lembrar que hoje é dia do bombeiro. A gente está falando, né, que o Cláudio Ritt está homenageando os bombeiros, aí lubrificando mangueiras Brasil afora.
Sim. Sim. Ele falou a vontade dele, ele me confessou ontem, né? Ele estava aqui que falando desses preparativos que ele estava fazendo para fazer essa homenagem aos bombeiros, que ele adoraria estender essa homenagem e deixar ela internacional.
Ah, é?
É, ele falou que... ele adoraria passar por países como Nigéria, Congo, Angola, para homenagear os profissionais de lá, entendeu? Não sei porquê, não entendi.
Cláudio Ritt sempre servindo o povo onde o povo precisa, né?
Eu não entendi o porquê, mas enfim, quando a gente se trombar, a gente vai perguntar o porquê, que essa vontade...
É, se trombar com 2 metros de distância, porque agora a gente... Segue todos os protocolos, né, André?
Sim, todos os protocolos. Eu tô fazendo a live hoje aqui sem máscara porque não tem ninguém no estúdio.
Porque você quer infectar a Luara.
Não, porque... ela é assintomática também, viu? Já pegou já a bagaça.
Já? Então já era.
Já era. Tem não. Bom, galera, vamos nessa?
Amanhã tem live do pessoal do Amit com César Maluco, não é isso?
Sim, ô Gerson, dá uma coloca aí no comentário, mas é uma live com César Maluco, meu vizinho, mora bem próximo da minha casa, um cara
Vocês
super gente
ideia
boa.
Que foi o César Maluco pro Palmeiras?
Sim.
Vocês têm ideia do que esse cara jogou bola e fez essa história aqui acontecer? Amanhã, como a gente comentou ontem na live do Amit, o pessoal vive pedindo conteúdo e tudo mais, então é a chance de vocês conhecerem um pouquinho mais da história do Palmeiras, conhecer esse personagem histórico que vestiu nossa camisa, honrou um dos maiores artilheiros do Palmeiras, foi simplesmente o maior artilheiro da academia de futebol. Então o cara jogava pouco, né, André?
Jogava pouco e hoje, por exemplo, se ele jogasse hoje e fizesse o que ele era acostumado a fazer quando ele fazia gols, esse cara não ia ser expulso todo o jogo. Porque ele subia em alambrada, aquela coisa toda. Cara, ele ia tomar amarelo e vermelho direto, todo jogo, porque ele guardava direto.
E vocês acham que o Daverson é louco? É porque vocês não sabem a história do César Maluco. O cara é tão louco que tem uma filha com o chefe da torcida organizada do maior rival do Palmeiras.
É, pior que é mesmo.
Não é? Descobriu agora há pouco. E é fã de carro antigo, viu, Jé? Fala pra ele amanhã. Ele que segue o Bisavolks aqui, a galera de Itaquera.
Deixa eu ver aqui que o senhor João Massa de Barriga me passa um recado aqui para mim antes de finalizar a live. Ele colocar aqui... Palestra Assis. Setembro estamos aí, o pessoal de Palestra Assis. Cara, vocês serão muito bem-vindos e se vocês pintarem aqui... os cônsuls, é isso? Ah, encontro de palmeirense lá em Assis... Isso em setembro?
Que legal, hein?
É mesmo? Convidaram a gente? Esse cara tão louco? Opa, que
vão pagar a passagem?
Ô, Palestra Assis, a gente... Nossa, mas vamos... Eu só peço uma coisa. Que não me leve do lado de Cláudio Ritt. E por favor que ele não vá dirigindo, porque senão se o encontro é tipo não, vai dia 20...
Que semana que vem, né?
Pois é. Você tem que sair um mês antes, porque o velho anda a 40 por hora em rodovias.
E tem um vídeo do Cláudio Ritt na estrada, a gente estava a 37 km por hora, ele olhou para a câmera e fez... Igual o Zé Roberto.
Maior adrenalina. Meu, você tem uma ideia, a gente indo para Minas, passou um cara de bike a milhão pelo Cláudio Ritt na estrada.
Você ajuda aí?
É. E aí ele fez, foi quando ele fez isso. Uhul!
E quando vocês forem para Minas de carro, na volta, não comprem pinga.
Não.
Na porcaria daquele posto, daquele gordinho maldito, na volta que vendeu álcool com cheiro de limão.
Ah, que beleza. Bom, galera, então até mais. Bruno Massa, dê seu boa noite.
Boa noite, galera. Obrigado mais uma vez aí. Desculpa as nossas brincadeiras. O futebol tá para voltar, mas você sabe, tome todos os cuidados, continue em casa. Logo, logo a gente vai estar junto de novo. Mais do que vocês, vocês não fazem ideia. A gente está muito ansioso para que o futebol volte. É uma saudade danada de narrar, comentar e transmitir os jogos para vocês. E a gente está preparando muita coisa legal. A gente ficou... um tanto quanto ausente, né, André, durante essa pandemia, mantendo as nossas lives de quinta aí, mas preparando muita coisa legal. Então, assim que o futebol voltar, se Deus quiser, a gente vai ter novidades, e é muito importante que vocês já façam pela gente, né, seguindo, acompanhando, compartilhando aí. Tenho certeza que quando o futebol voltar, a gente vai estar junto mais uma vez. Obrigado, semana que vem a gente está junto de novo, na live de quinta, e se Deus quiser, com mais novidades do Verdão e com o Cláudio Ritt besuntado ao vivo, eu prometo.
Bom, boa noite, galera. Vou dar um salve aqui, ó, pra galera do chat passar rapidinho. Desculpa, hoje eu não passei muito por aqui, mas o pessoal de Palestra Assis fala, a presença de vocês aqui vai fortalecer ainda mais nossa região. Cara, tamo aí, mano. É só chamar que a gente vai.
Eu fui em Assis. Onde é Assis? É Noroeste? É perto de São José do Rio Preto?
Eu acho que... Não sei. Engraçado que Assis eu não morei lá. Tá vendo? Tomei uma ontem de radar. Me pegou a 168 km por hora. O Palmeiras Palestra Assis falando. O Cláudio Ritt não anda mais que 40. A gente demorou um dia e meio pra fazer uma viagem de 8 horas, de 6 horas.
Ah, tá falando que é perto de Marília aí.
Perto, é longe, hein? Sim,
se puder, por que não, não é isso?
É longinho, hein?
É longinho. Já falou em longura, o André não vai, viu?
Não, vou sim. Vou. Separa as caçaças, os Yakut 12 anos que a gente vai. Vale do Paranapanema, Oeste Paulista, fala aqui, Kleber Romero. Divisa com o Paraná. Ah, minha mãe é do Paraná, né?
Vamos agitar essa parada assim.
Ah, é pertinho de Ourinhos? Ourinhos, eu já morei em Ourinhos, do lado daquela menina, aquela ex-Big Brother, da Graziele.
Era o menino Ourinho.
Ah, é?
É, derreteu e deu anel.
Mas é sério, eu morei em Ourinhos, ó pra vocês verem que eu conheço a região, hein? Morei em Ourinhos, Chavantes,
perto da praça.
Jacarezinho e Ribeirão Claro. E Carlópolis também morei lá. Pode perguntar aí, mano. Pode ver isso aí.
Quantos anos o senhor tem, André?
Eu? Metade do Cláudio Ritt.
Pô, você é velho, hein?
Sou, mas imagine ele.
É. Ah, a Lua palmeirense. Ah, a Luara tá aí, ó, tô falando aí no chat. É verdade, o senhor lembra um pouco o cigano Igor também, com esse seu cabelinho aí.
É, vou mostrar. Bom, deixa pra lá. Galera, boa noite. É, Palestra Assis, só mandar, ó, você tem um contato do João aí, é só fortalecer aí, a gente vai sim, cara. Ah, Cacau, boa noite. Lua palmeirense. Ah, essa eu não quero falar, não. Ah, é se lascar. Marcos Ribeiro, Kleber Romero, Gerson Guarino, todo mundo aqui, valeu pelo like, valeu pela presença de vocês, pela audiência. Até mais, até a próxima. E aí, ó, tá perto, eu conversei com os Boca Palmeiras, eles estão loucos pra voltar na segunda-feira. Então, quem sabe aí as coisas comecem a voltar ao normal, segunda com Boca, quarta redonda com a Amit, quinta live de quinta, e a quem sabe os jogos.
Verdão também, na terça-feira.
Sim, tomara que volte os jogos. Cara, bola rolando, mano.
É isso aí.
Boa noite, galera. Fomos?
Fomos, valeu!
Fui!